com isto dizer é que quando nós falamos aqui neste desconhecimento da lei, e quando um indivíduo não conhece a lei, ele acaba por, em determinadas circunstâncias, tentar construir essa lei de uma forma que pode ser não é aceitável na lei. Portanto, descendo ao campo da psicologia da educação, gostava de citar Bronfenbrenner, em que Bronfenbrenner diz que, à medida que os indivíduos se desenvolvem, eles vão gradualmente tomando conhecimento do contexto em que vivem. Portanto, quando eu digo isto, só para dar um pequeno exemplo, os meninos pequeninos, quando estão com 5, 6 meses de idade, o ambiente deles praticamente é o pai e a mãe, e ou a casa em que vivem. E depois, à medida que vão crescendo, vão começando a conhecer os vizinhos da rua, e depois o infantário e por aí fora. E o que eu quero dizer com isto é que nós, o mundo complexo em que nós vivemos, hoje passa também por construir este ambiente jurídico e institucional que eu referi aqui na minha tese. Depois, só gostaria só de falar mais algumas questões sobre os contextos. Os contextos em que as pessoas vivem influenciam o seu comportamento, e o que eu gostava de dizer é que os próprios quadros de referência e os próprios conceitos também evoluem. Relativamente aos objetivos, o objetivo que está estabelecido, portanto, na petição, é adaptar os currículos escolares, integrando matérias que promovam a literacia em direito em todas as etapas do ensino, de forma a promover a integração dos jovens cidadãos no contexto jurídico e institucional da sociedade portuguesa. Aqui o que eu gostava de frisar é que contexto jurídico e institucional também é ambiente. Relativamente a alguns objetivos específicos que eu aqui resolvi frisar, é que o que eu tento conciliar aqui é o integrar os conceitos do direito com os conceitos da psicologia. De outra forma, também é integrar o processo político com o conhecimento científico. E depois é criar uma base mais participativa para a evolução progressiva e gradual e articular os instrumentos legais com as instituições. Portanto, a petição tem visto responder ao artigo 9b da Constituição da República, que procura promover os princípios do Estado de Direito Democrático. E o artigo 73 a 78 da Constituição da República, nomeadamente o artigo 74c, onde se preocupa garantir a educação e eliminar o analfabetismo, e eu acrescentei em direito que não estava propriamente explícito. Aqui acrescentei duas coisas, que existe analfabetismo em direito. E às vezes acrescentei aqui mais uma coisa, é que às vezes leis erradas podem atingir direitos. Relativamente à metodologia, eu utilizei metodologias do Conselho de Gestão da Qualidade. Na fase do planeamento, utilizei algumas questões ligadas à responsabilidade social, nomeadamente à norma ISO 26000, e, portanto, acrescentei aqui uma fase que normalmente é usada nos projetos, que é a validação e a implementação experimental, que são, portanto, são, embora esta metodologia seja apenas indicativa e facultativa. Portanto, o processo base é planear, implementar, auditar e rever em função. Portanto, a adaptação à evolução, significa revisão. Como considerações gerais, o que se espera com isto é indivíduos mais motivados e mais saudáveis, cidadãos mais cooperantes e mais confiantes, cidadãos mais proativos e mais empenhados. É desenvolver um sistema de cooperação entre as instituições públicas, coletivas e os estabelecimentos de ensino, e conferir ao sistema de educativo um sistema de participação mais elevado, com resultados futuros para a produtividade. A construção da evolução dá mais satisfação. Depois, só para terminar, Deus traça direito por linhas tortas, é um provérbio que muita gente conhece. Pronto, não sei se tem alguma questão. Eu, para já, agradeço a vossa disponibilidade e a vossa atenção. Muito obrigado.
Muito obrigada e muito obrigada pela sua capacidade de síntese e pelo cumprimento do tempo estipulado. E eu vou passar a palavra à senhora deputada Esther, do Partido Social Democrata, para também fazer as questões que entender necessárias.
Cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o senhor peticionário. E agradecer-lhe o exercício do direito de cidadania, que que, segundo afirmou, gera o dever de participação, e foi exatamente isso que aqui hoje nos trouxe, a sua participação com base na sua investigação, na sua sensibilidade relativamente a estas problemáticas que lhe são caras, porque, de facto, vê-se que está bastante documentado em termos teóricos, até pela literatura que apresentou, relativamente à questão que aqui nos reuniu hoje. O título da petição tem a ver com a solicitação para que nas instituições de ensino sejam abordadas estas matérias relacionadas com a prática da cidadania, qualidade e responsabilidade social. Em nosso entender, estas matérias estão presentes no dia-a-dia das escolas e das diversas disciplinas. E foi também por isso que, e acompanhando também, conforme disse, que a sociedade está sempre em mudança e que essa mudança gera a necessidade de as instituições se adaptarem precisamente para acompanharem essa movimentação que se vai gerando na sociedade e ainda bem que assim acontece, também foi o entendimento que, por exemplo, a formação cívica deveria deixar de existir nas escolas enquanto disciplina autónoma e passasse a ser diluída por todas, uma vez que isso é uma responsabilidade, não podemos dizer que é um momento ou uma hora ou um bloco numa semana em que se abordam essas questões, mas essa é uma responsabilidade de todas as áreas que contribuem para a formação, porque o respeito, o conhecimento das instituições, o respeito pelo outro, e falo aqui de cidadania numa perspectiva lata, portanto, e a responsabilidade social nascem e acontecem desde que nos levantamos até que nos deitamos, portanto faz parte da prática diária e em todas as situações, e foi com base nesse entendimento que se considerou que era importante que todas as áreas disciplinares abordassem estes conceitos para além dos projetos que são levados a cabo nas escolas, quer em clubes, e posso citar o exemplo de atividades de um clube europeu que conheço, que foi muito mais além disso e que tratou perfeitamente estas questões do conhecimento das instituições. Portanto, digamos, não há propriamente um momento concreto em que estes conhecimentos são abordados, mas depois, através de projetos, é possível. E há exemplos de boas práticas nas nossas escolas de enquadrar os alunos nestas temáticas e, portanto, desenvolver com eles trabalho nesta área da responsabilidade social, da cidadania, e isso parece-me que é de saudar e de realçar precisamente esse aspecto. Na parte que tem a ver com a questão mais específica que referiu da necessidade de haver uma maior literacia em direito aqui, portanto, conjunto das leis, a parte da legislação, penso eu que era isso que...
Sim.
Também há cursos que têm essa, uma disciplina de introdução a noções de direito, nomeadamente em cursos de índole mais profissionalizante na área da economia, do secretariado, em que, de facto, aí há um trabalho mais aturado e mais específico nessa área. Os outros alunos que não irão trabalhar nestas áreas mais tão específicas, obviamente que também precisam dessas noções, mas parece-nos que se houver uma sensibilização a todos os docentes, e isso acontece, eu acho que neste momento a grande maioria dos docentes estão sensibilizados para estas questões, haverá a possibilidade de se desenvolver um trabalho que, ao longo dos 12 anos da escolaridade obrigatória, forneça ao aluno as ferramentas necessárias para que ele possa intervir e ser um cidadão responsável, sociais, aberto ao mundo e conhecedor também das regras e do funcionamento das principais instituições do país.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Agostinho Santa.
Muito obrigado, Sra. Relatora. Cumprimento os colegas presentes. Cumprimento de forma especial, dicionário Engenheiro Estevão Sequeira. Algumas notas introdutórias. Antes de mais, agradecer o trabalho sério que fez, independentemente daquilo que se... dos juízos de valor que se possa ter acerca desse trabalho e das sugestões que faz e das linhas orientadoras e das projeções que tenta fazer, uma coisa séria. É certo, este é efetivamente um trabalho sério, desde logo porque teve o cuidado de o enquadrar de forma teórica, de perceber também que não é qualquer coisa que lhe apareceu de repente num qualquer sonho azul ou cor-de-rosa em que se tenha envolvido e que no dia seguinte pôs isto em papel. Não, está realmente suportado por um enquadramento teórico ou científico, que é fundamental. Depois, um outro trabalho, também podia ter-se apenas sujeito a fazer isso e depois alinhavar meia dúzia de formulações ou de propostas, mas não, teve o cuidado também de sugerir mesmo conteúdos programáticos e mesmo metodologias específicas, que, dizendo embora que são a título exemplificativo, fazem parte da sua estratégia e daquilo que entende sobre o assunto. Portanto, neste sentido, dizer-lhe que é de lhe dar valor e é bom que este assunto também cá tenha sido trazido. Eu tenho formação em Direito, além de estar ligado ao mundo da educação, designadamente na Inspeção-Geral da Educação, tenho formação em Direito e isto são assuntos que realmente me dizem muito. A questão da literacia em Direito é evidente que não é propriamente a literacia em Direito no sentido estrito da palavra, é a iniciativa em Direito da Normação, da Regulação Social, da Regulação Económica, penso que é bastante acerca disso e principalmente a introdução através dessas formas que são instrumentais no chamado exercício do direito de ver de cidadania, de participação, de exercício da democracia em liberdade, de tolerância, de criação do espírito de tolerância, de solidariedade, de compreensão. Portanto, eu entendo desta forma a sua petição. Dito isto, em termos muito genéricos, digo eu que quando diz, contesta que o desconhecimento da lei não colhe, este é efetivamente um princípio de direito, é um princípio que o direito aplica e que depois tem efeitos práticos e operativos. Efetivamente, neste momento, tendo em conta o edifício legislativo que há, ninguém pode dizer que o desconhecimento da lei lhe aproveita, seja para o que for. Penso que também não defende, na sua tese, com certeza, o contrário. O que eu acho que defende, e é essa a sua tese, e se não for, depois de ir-me-á, e esta é a questão que lhe deixo, que o que é preciso é que, para que isso possa ter algum efeito, ou possa entrar no mundo dos princípios, principalmente dos princípios operativos, é importante que as pessoas acedam à lei, ao direito, aos princípios, à informação relevante, e que para isso tenham condições para o fazer, e condições que lhe têm que ser dadas pela vida, mas também, porque não, pela organização a que todos nós pertencemos e que é este país que está organizado em instituições políticas, sociais, comunitárias, económicas. Portanto, parece-me que era bastante este o sustento da sua tese, que principalmente nós não queremos que as pessoas invoquem o desconhecimento da lei, mas que as pessoas não possam invocar o desconhecimento da lei porque alguém fez com que elas pudessem aceder a esse mundo e ter percebido, pelo menos, os princípios segundo os quais se gerem. De uma forma agora aproximando um bocadinho mais a outras questões que eu gostaria de falar e que algumas delas vêm na decorrência também das palavras da deputada Esther Vargas. Isto não é propriamente, é novidade e pode dizer que realmente a forma como apresenta isto é alguma coisa que nunca foi apresentado, eu mais ou menos conheço esta realidade, mas há muitas outras situações que nós temos que considerar. Primeiro, este problema do exercício do direito de cidadania apareceu ao longo de todo o ensino. Já na altura da Grécia se falava numa educação ateniense para o lado de qualquer coisa, de Esparta para o outro lado, como sabe. E ao longo da história da educação, pelo menos, isso acontece. Mas, indo mais próximo, lembro-me, e lembra-se com certeza, que nos finais dos anos 80 surgiu o conceito de escola cultural, em que aparecia, por exemplo, uma área em que apareceu a primeira vez o conceito, ainda que não fosse dessa forma expressa, da existência de uma área curricular não disciplinar e que na altura era a área escola. Mais tarde aparece já curricularmente instituída a chamada área de projeto e a questão da educação cívica. Portanto, há várias opções para se poder levar o que quer, aquilo que pretende, os objetivos finais e os efeitos úteis que pretende à escola. Uma delas é através da existência de áreas curriculares não disciplinares. A outra é através daquilo que neste momento se pretende, e como diz a senhora deputada, que é a questão da transversalidade da abordagem destes assuntos e que tem a ver, nesta altura, com o conceito mais para a chamada educação para a cidadania. E depois ainda haveria outras formas, que é uma forma mais complementar de o fazer, por exemplo, através da questão da existência dos clubes temáticos em que muitas escolas se organizam. Ora bom, uma coisa eu lhe dou desde já razão. Pessoalmente, não tem a ver com outras coisas, é que tudo isto é muito bonito. Penso que já tivemos uma altura em que nos aproximamos mais disto, mas mesmo assim nunca conseguimos fazer aquilo que pretende, que é exatamente fazer com que, apesar de serem áreas disciplinares, não, áreas curriculares, embora não disciplinares, porque transdisciplinares e interdisciplinares, nós não podemos deixar, não as podemos deixar envolvidas de tal maneira em volatilidade, em diluição, em fluidez, que impeçam que depois haja uma organização das aprendizagens e um efetivo efeito útil no sentido da eficácia evolutiva. O que é que eu quero dizer com isto? Traz-nos aqui à reflexão algo de muito interessante. Isto não tem a ver com razões, se a razão, quem é que tem razão aqui. Agora, traz-nos é um ponto de reflexão importante, e que é este exatamente. É, tendo nós a certeza de que é fundamental que a educação e a escola e o ensino como está organizado, só mais meio minuto se não se importa, da forma como está organizado, se ele tem conseguido ou não atingir esse efeito útil, nós sabemos que não tem. E nós sabemos que tem que ter ou não tem que ter. Ou seja, tem que haver ensino para a cidadania e, como diz, aproveitando a sua expressão, a questão da literacia em direito, aquele entendimento mais global de que eu falava. A nós parece-nos que sim. E eu acho que, como ponto de reflexão, isto é fundamental. Não sei se todas as soluções que existiram até agora eram as corretas, não sei se a solução que existe neste momento é a mais correta, e não sei, principalmente, não quero saber nesta altura. Porque se eu dissesse que sabia nesta altura, deixava de aproveitar aquilo que de mais importante nos trouxe, que é a obrigação e a provocação quase que nos traz para refletirmos sobre estas ideias. Para terminar, penso que isto tem que chegar a quem tem que o fazer. É evidente que nós aqui podemos fazer esta discussão, esta reflexão e depois tomar iniciativas. Mas há instâncias que tratam destes assuntos. É realmente o governo e a forma como se organiza, mas não só. E são as escolas, cada vez mais as escolas, dentro da sua autonomia. As escolas, mais cedo ou mais tarde, vão ser, pelo menos, vinculadas ao estabelecimento de currículos, percentagens de currículos, já se está a caminhar por aí, e acho que este assunto, para lá de ser refletido aqui por nós na Assembleia da República, é importante que seja refletido por quem opera, por quem tem capacidade operativa relativamente a estas coisas. Isso são o governo, as autarquias, que também andam por aí, como sabem, em termos de municipalização da educação, e as escolas dentro do seu espírito de autonomia. De qualquer maneira, muito obrigado por nos permitir, olha, por me permitir, se calhar, em vez de falar 3 minutos, falei 3 e meio.
Um bocadinho mais. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu pedi então ao engenheiro Estevão Domingos da Sequeira, que também agora em 10 minutos procurasse responder um pouco àquelas que foram as questões colocadas, quer pela Sra. Deputada Esther Vargas, quer pelo Sr. Deputado Agostinho Santa.
Eu começava por agradecer as questões que puseram. É evidente que quando eu levantei esta questão, no início estive na dúvida, por acaso até estive para utilizar o termo educação para a cidadania, mas calculava logo que existiria alguma cadeira com o nome e depois iria usar logo à partida a leitura da petição, que alguém iria olhar. Nós já fazemos isto. Depois tentei, vou tentar dar algumas respostas mais genéricas, depois talvez tentar explicar, tentar responder de forma mais individualizada a cada um. Mas o que é que eu tentei fazer? É que, para dar uma ideia do que é que eu pretendia ou do que era o objetivo que estava por trás da petição, eu tive que avançar com aquele mapa sugestivo que eu apresentei junto à petição, quando ela foi revista. Portanto, as áreas sugestivas que eu gostava de referir são 3 coisas. A primeira, ela tenta conciliar, independentemente das etapas de ensino, porque eu tentei não ir a cada ano curricular, mas definir as etapas e deixar aberto o critério dentro de cada etapa, haver liberdade em função das pessoas que gerem as escolas e os programas poderem aferir essa situação. Mas uma das coisas que eu tentei ligar, e que não sei se é feito nos, portanto, nos programas de educação para a cidadania, é tentar ligar o conhecimento que os jovens têm, portanto, de instrumentos legais, e quando eu digo instrumentos legais, eu não pretendo que seja dado um curso de direito, já acho que referi isto, não sei se ficou claro, não pretendo que sejam dados cursos de direito, porque para isso existem os cursos de direito, e também já referiu ali a doutora Esther Vargas, que em alguns cursos, nomeadamente de Secretariado e Economia, que há cadeiras específicas. Em primeiro lugar, sobre esse aspecto, o que eu gostava de referir é que a petição tende a ver que a generalizar a todos os cursos, não é? Portanto, nós não podemos chegar à conclusão que existem, sei lá, 500 mil estudantes nos cursos de Economia e Secretariado que saibam estas matérias, e existem mais não sei quantos que não saibam. Portanto, a ideia é que os jovens, quando começam a crescer, eles, em termos psicológicos, o que está por trás disto é que nós, ao tentar dar determinados instrumentos, portanto, aos jovens, estamos a tentar, de certa maneira, a conquistar-lhes a confiança. E eles, ao sentir-se que estão, que nós, no fundo, certamente estamos a defender-lhes, eles também trabalham para o prol da sociedade e do país. Portanto, isto é uma faca de dois gumes. Portanto, o trabalho que se tem que ser feito é nesta dupla vertente. Portanto, é, de certa forma, conquistar o empenho dos jovens. Portanto, não é só dar-lhes instrumentos ligados ao direito, e neste caso ligado ao direito, para tentar impingir-lhes leis ou coisas do género, e eu até foquei aí, que é mais importante que eles sintam-se que nós estamos a dar os instrumentos, mas não estamos a avaliar de 0 a 20. Portanto, não se tenta criar uma avaliação quantitativa, mas uma avaliação qualitativa. Portanto, tem que ser uma cadeira. E até penso que frisei o aspecto em que a avaliação deve ser feita grupal. Porque nós vivemos em sociedade, o homem, como dizem os nossos mestres da antropologia social, o homem é um ser social. Quase nada que consegue fazer é sozinho. Nós temos a tendência de viver numa sociedade um bocado individualista. E as pessoas sozinhas praticamente não conseguem fazer nada. Por exemplo, se eu quisesse fazer esta petição, certamente sem o vosso apoio, sem o apoio da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, certamente ela não iria a lado nenhum. E se calhar a própria Comissão, se tentar fazer alguma coisa sozinha, sem tentar, se calhar, com o Ministério da Ajuda ou algum grupo de pessoas, etc., se calhar também não vai vingar. Portanto, as pessoas vivem, são seres sociais. A nossa professora frisava isto centenas de vezes, o homem é um ser social. Nós vivemos em função do outro. Quando nós nos abstraímos dos outros, a única coisa que nós conseguimos é contribuir para a nossa morte. Desculpem lá falar assim, mas... Mas é só para frisar este aspecto do homem ser social. E quando eu digo para ser social, é que estes trabalhos, o trabalho deve ser um trabalho em grupo e deve ser um trabalho mais qualitativo, só para terminar esta parte. Pronto, isto ligado pronto, às matérias. Pronto, sobre as matérias, o que eu queria dizer é que eu tentei focar aspectos muito práticos, desde alguns acabei por não referir, porque com a pressa que tive que redigir o documento, embora estivesse na minha cabeça, mas são documentos simples, como se redige uma declaração. Há pessoas que não sabem redigir uma declaração, não sabem que se tem que pôr o nome primeiro, se devem se identificar o número do bilhete de idade ou no cartão de cidadão, se tem que pôr a morada, se tem que pôr o telefone ou a carta de condução ou outras coisas do género. E desculpa ali o doutor Agostinho Santos, certamente deve saber, como de jurista ou como pessoa ligada ao direito, que existem alguns elementos base que devem constar numa declaração. E quando eu digo numa declaração, numa procuração, todos nós somos convocados num prédio de habitação a poder representar-nos numa reunião de condomínio, e as pessoas às vezes não sabem o que é uma procuração. Portanto, e às vezes, bem, eu vou fazer uma procuração. Mas desde o contrato de compra e venda de uma casa, é evidente que acabamos na hora de ir comprar a casa, acabamos por descobrir que podemos fazer essas coisas. Mas quando um jovem aprende isso aos 14 ou aos 15 anos, não é a mesma coisa do que aprender quando tem 30. Não sei se faço a ideia. Portanto, ele às vezes até a brincar, como se desculpa dizer agora, focar aqui o jogo do monopólio, mas até às vezes num jogo destes de didático, conseguem-se introduzir determinadas questões destas de importância bastante grande. Portanto, isto falando ligado a, portanto, às questões do direito. Portanto, mas a ideia é tentar transmitir, portanto, alguns articular, portanto, os instrumentos jurídicos, portanto, com documentos-chave, como consultar, por exemplo, a Bolsa do Emprego, como concorrer a um emprego público, várias coisas, algumas questões, como adquirir uma viatura, como vender uma casa, aquelas questões básicas que todos nós passamos na vida e que na prática para nós, que nós hoje com a nossa idade que somos, achamos isso e achamos que é o beabá, mas que para um jovem, se nós pusermos isso aos 18 anos, eles ficam a olhar para nós e pensar, será? E é para ele é uma coisa que passados 10 anos e 20 ele também se ri daquilo. Mas o facto é que lhes dá mais confiança. E ao dar-lhes confiança, desculpe-lhe dizer, eu não referi na minha na petição, mas por trás disto também está o direito à saúde. Porque muitas destas questões, em algumas pessoas, algumas mais nervosas, outras menos nervosas, porque todos nós não somos iguais, criam ansiedade nas pessoas. E essas ansiedades acumuladas em vários processos ao longo da vida acabam por contrair problemas do coração e outros problemas que a gente, que os próprios médicos nem conseguem, como é que se diz, gerir, porque não passa do foro da medicina. Portanto, isto é estas questões assim. Mas mais do que esta questão jurídica, portanto, do que diz respeito aos instrumentos legais, aos documentos com que ele se trabalha e para que é que servem, o que ela pretendia era pretender era que os jovens pudessem também ter conhecimento das instituições, como é que elas funcionam, onde é que elas estão, onde é que elas estão localizadas, o que é a Câmara. Eu recordo-me aqui na brincadeira, com o meu filho da primeira vez, moro, já devem ter percebido, no Conselho do Seixal, e o Conselho do Seixal, em relação à zona onde eu moro, costumo dizer na brincadeira que a porta da minha frente de casa está no Conselho do Seixal, mas a parte de trás está no Conselho de Almada. Mas praticamente a zona onde eu resido é mais Almada que Seixal. E digo isto porquê? Porque um dia precisei de qualquer coisa sobre da Câmara e o meu filho perguntou: mas onde é que isso fica? Porque nós, portanto, o edifício da Câmara fica fora do centro da cidade, vamos dizer, as zonas onde maior movimentação, e há muita gente nem sabe onde é que ele fica. Mas outra vez, por acaso, também estava à espera dele e passou-me um jovem. Estava à espera dele na porta da junta de freguesia, que tinha combinado de tratar de um assunto lá. E passou um jovem aí dos 13, 14 anos com a mãe e vê assim um edifício todo muito, mais ou menos bonito, até não era assim nada de outro mundo, mas ficou a olhar para aquilo e pergunta à mãe: o que é isto? E a mãe olha para ele assim, depois, não sei se sabia ou não, mas acho que viu lá escrito na parede junta de freguesia, diz junta de freguesia. Mas tem a impressão que o miúdo ficou na mesma, é evidente que ele ficou a saber que aquilo é junta de freguesia, mas não ficou a saber o que é que se fazia lá dentro. Mas é só para ter esta ideia que às vezes, para nós, estas coisas são tão elementares que não nos passam pela cabeça que às vezes os jovens, para eles, são uma descoberta bastante grande. Mas é assim que eles crescem. Já agora, não sei se falhar alguma questão, podem depois recordar, vou tentar responder aqui às questões mais específicas. Pronto. Relativamente às sensibilidades docentes, olha, uma das coisas que eu por acaso, na minha família também tenho muitos docentes, alguns deles não sabem, mas eu tenho 10 irmãos, ou 9 irmãos, portanto, entre os meus irmãos e as minhas cunhadas ainda vou tendo algum espectro do que é que se vai acontecendo por aí, embora, portanto, alguns deles não trabalham nas áreas, propriamente nestas áreas, algumas são trabalham em áreas da matemática, outras em áreas das letras, etc., ou então nas escolas primárias. O que eu queria dizer é que às vezes as sensibilidades dos docentes estão viradas estão demasiadamente para o ensino pedagógico e, por um lado, esquecem a parte mais do trabalho do dia a dia, portanto, fora das escolas, em muitas instituições, e eu digo isto trabalhando numa empresa privada durante muitos anos, mas também esquecem. Desculpa, agora perdi. Portanto, esta parte prática. Portanto, eles dão muita parte no ponto de vista pedagógico, mas esquecem-se que até os próprios problemas que eles próprios viveram como cidadãos, que também têm que passar esses conceitos, ultrapassar isso aos estudantes. No que diz respeito agora aqui às questões ligadas ao enquadramento teórico, já foram abordadas, eu agradeço as considerações que o Sr. Deputado Agostinho Santa fez relativamente ao enquadramento teórico e científico. Para lhe ser sincero, eu tive que fazer aquilo bastante à pressa, eu estive fora do país, quando recebi aí as comunicações da Teresa Fernandes, fiz aquilo com o conhecimento praticamente que eu tenho na cabeça durante bastante tempo, com algumas gralhas, mas de qualquer maneira foi possível. Os conhecimentos programáticos, sei que as pessoas ligadas ao direito e a muitas outras situações são capazes de completar aquilo muito melhor do que eu, mas tive que fazer alguma abordagem, porque senão não iam perceber onde é que eu queria chegar. No que diz respeito ao desconhecimento da lei, é evidente que eu não vou questionar uma questão, nem vou pôr em questão o que os juristas defendem. O que eu estou a tentar procurar é conceber, e aliás, desculpem dizer-lhes, tanto como psicólogo social como gestor da qualidade, a minha função é tentar construir um ambiente onde as pessoas possam produzir e possam sentir-se felizes. Portanto, a minha ideia é, se isto por acaso parte disto principais, eu tenho que construir uma sociedade onde isto possa ser alguma coisa credível. Ou falando mais no Estado de Direito, o que eu tentar é construir no Estado de Direito e tentar ver como é que eu consigo que o Estado de Direito seja, não vou dizer com qualidade, mas nós costumamos dizer que o topo da qualidade é a excelência. Portanto, é tentar construir um Estado de Direito excelente. E posso dizer que, na minha opinião, há muitas coisas, sem ser só literacia em direito, desculpem de fazer este pequeno desvio, há muitas outras abordagens que têm que ser, que podiam ser levadas a cabo para poder concretizar este Estado de Direito mais inovador, como eu referi há bocadinho, e mais excelente. Já agora, também nos mapas que eu falei, eu refrisei, tentei frisar isto com cores, embora possa não saltar no meio de tanta informação. Os mapas são três, mas penso que todos eles resumem a mesma informação de forma diferente. O que eu gostaria de referir é que existem lá praticamente três campos. O primeiro é o campo das instituições, o segundo é o campo mais ou menos dos conteúdos programáticos, e depois existe um terceiro que passa mais despercebido. Foi o que eu falei sobre o que é o que tem a ver com a estratégia. Eu considerei que dentro dos programas gerais, e sei, tenho conhecimento, porque tenho acompanhado, primeiro por ter trabalhado numa empresa ligada ao mar, e depois porque tenho acompanhado um bocadinho a estratégia nacional para o mar, que há determinadas áreas onde em determinados momentos da nossa, da nossa vida social, o país, por qualquer motivo, resolveu apostar numa determinada área, e que esta área tem instrumentos jurídicos, tem documentos, tem etc, etc. E que, por exemplo, já agora falando, toda a gente deve ter ouvido falar no mapa azul, agora que se circulou nas escolas, também essa parte pode aparecer como eu diz, dentro desta área, como eu chamo, área estratégica, podem ser focados em anos diferentes, matérias diferentes, embora possa haver um corpo comum, que seja, portanto, mais geral e aplicável em vários anos curriculares. Mas possa haver matérias que sejam mais específicas em determinados anos ou determinado num conjunto de anos. O que é que ia dizer mais?
Penso-lhe que...
Já acabou. Tá, muito obrigado.
Tente sintetizar, por favor, porque nós temos, como sabe, plenário agora às três.
Sim, não, pronto. Não sei se deixei alguma questão fora da... já permito só acabar desta forma. Portanto, o que é que acontece? Eu vou contar só uma pequena história aqui para acabar, é só para ter uma ideia do que é que estamos aqui a falar. Eu gosto muito de lendas. Gosto muito de lendas. E aqui há um tempo li uma lenda indiana, em que um rei de um determinado país andava a tentar conhecer o país em que estava. Entretanto, resolveu dar uma volta pelo país, mas já sabia que se ele fosse rei, toda a gente lhe ia dar todas as atenções e ele não ia conhecer o país que tinha. Então resolveu disfarçar-se de mendigo, andou por aí, mascarado, entre aspas, por vários cantos da sociedade, a tentar conhecer o país onde estava. E viu as pessoas, umas tagarrabavam, outras não faziam nada, outras andavam a fazer os seus ofícios despreocupadamente, até que encontrou um determinado velho, já com uma idade muito avançada, muito empenhado, a plantar mangueiras. E ele ficou muito preocupado. Mangueiras. Eu não sei se conhecem, a mangueira é uma árvore de muito grande porte. E ele, entretanto, ficou assim um bocado preocupado, porque é que o senhor, que devia estar supostamente a descansar, estava tão empenhado a plantar aquelas mangueiras, e perguntou-lhe assim: caro velhote, então, o que é que o senhor está aí tão empenhado a fazer estas mangueiras, se nunca vai ver os frutos desse seu trabalho? E o que o velhote respondeu-lhe foi assim: olha, eu quando os frutos que eu comi, das mangas que eu comi, muitos outros trataram de as plantar para eu, de as semear para que eu os pudesse comer. Eu tenho que as semear para que alguém mais um dia tenha mangas para comer. Portanto, o que eu quero dizer é com isto, é simplesmente isto. Este trabalho da literacia em direito não é um trabalho que se possa recolher frutos num em dois anos. Portanto, os frutos que nós, qualquer iniciativa que possa ser disputada hoje, terão frutos daqui a 10 anos, no mínimo. Devem saber isto. Não é preciso eu dizer, mas é um trabalho a longo prazo. E é por isso que é importante haver uma revisão ao fim de alguns anos e o ajustamento dos programas conforme a necessidade. Muito obrigado. Desculpem lá o atraso, excedi o tempo.
Muito obrigada. Dizer-lhe que, como já foi referido, a matéria desta petição insere-se muito em primeira linha, na linha da ação do Governo e também da área da competência do Governo e muito de instituições de ensino superior. No entanto, cabe também à Assembleia da República, no exercício das funções, fiscalizar e vigiar, quer o cumprimento da Constituição e das leis, e apreciar também os atos do Governo, portanto, naturalmente, que a petição será analisada. Dizer-lhe também e agradecer-lhe a vinda, agradecer-lhe o ato de cidadania praticado com a entrega desta petição na Assembleia da República e, de facto, a obrigação que nos causa a todos neste momento de reflexão, sobretudo acerca do conteúdo da petição. Muito obrigada e muito boa tarde a todos.